No ar? Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e estou aqui com meus colegas de mesa, Henrique Viana e Felipe Valerim.
E aí, pessoal, boa noite.
Boa noite.
E a gente está fazendo, não sei quem acompanhou já, mas tem aí no canal, depois que terminar esse live, não sai agora, sai depois. Tem as regras do livro do Jordan Peterson, né? Que é um formato novo que a gente está testando, que basicamente é pegar um livro que a gente gosta. Trazer. Ah, tá ali, né? Dessa vez não precisa mostrar. O pessoal evoluiu já isso. Pegar um livro que a gente gosta e comentar aqui, trocar um. Bater um papo, né? Serve pra gente
Aproveita, já que é
reforçar.
sexta-feira, final de tarde, né? Pessoal, todo mundo saindo pro final de semana.
Não, e a gente, vou confessar aqui, esse é o programa que tem a confissão, sabe? Vou confessar aqui a motivação desse programa. Às vezes a gente começava a esquecer uns conteúdos de alguns livros, e a gente queria revisitar e nunca tinha tempo pra conversar. A gente falou, cara, vamos meter um programa, que aí vira
Aí cria um
trabalho.
compromisso, anuncia que vai ter toda semana e agora corre atrás pra fazer.
E a gente está analisando o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. O livro do Jordan Peterson é um sucesso, já vendeu mais de 1 milhão de cópias só na América do Norte.
Dois.
Nossa!
Muita venda.
Cara, ele é
Muita
um
venda.
sucesso, não é à toa, ele é conhecido como. Alguém sabe quem é o cara com charuto na mão? O cara perguntou aqui no live.
Também não
Deve
sei.
ser Gasparzinho.
Eu gostaria de ter um charuto, mas não tem.
Não tenho. Se tivesse aqui, eu estaria fumando. Cara, e o Jordan Peterson conquistou toda essa fama por ser o psiquiatra que fala o que ninguém queria ouvir, e principalmente por ser o pai de uma geração mimada, digamos assim, né? No sentido intelectual. E aí a gente.
Eu só acrescentar um ponto que eu acho que chamou muita atenção também pelo tipo de psicologia que ele aborda, principalmente nesse livro, que é uma psicologia que ela é quase que o oposto de uma psicologia que ficou muito famosa, principalmente nos anos 60, 70 no Brasil e tal. Uma coisa meio, ah, você vai pensar positivo e as coisas vão acontecer e não sei o quê. E uma coisa assim que até, digamos assim, tenta ludibriar o aspecto de sofrimento da vida e tal, né? Como se isso fosse uma questão de percepção e tal. E o Peterson não, ele vai para uma outra linha, né? Ele dialoga de uma forma muito aproximada
Ele não
com
é muito
isso.
humanista,
Ele não
né?
é muito humanista, assim, ele é bem, digamos assim, realista nesse aspecto. Mas ainda assim ele consegue propor uma filosofia de vida, podemos chamar assim, que eu acho que ela é
Ele
muito.
não é niilista, né? Às vezes o pessoal
Não é niilista.
acha que ele é durão. O pessoal que não tem muito contato com a literatura dele acha, ah, o Peterson é durão, isso normalmente é coisa de niilista, existencialista. Não é o caso, mas não é mesmo. Então, o Peterson é um cara que
Inclusive, esse
trabalha muito
capítulo que a
bem
gente vai
isso.
ler hoje, ele até mete pau pra caramba no
Cara, mas
nilismo, diz que é o grande problema,
vamos
assim.
parar com blá blá blá. Hoje o papo é loucura intelectual. Nos acompanha aí, a gente vai falar que é o que está no livro e é a nossa interpretação disso. Nada mais do que isso. Então, se fizer assim, ah, mas eu não concordo com isso. Ou é a minha interpretação, ou é o livro. Tá? Comprem que vale a pena. E a regra de hoje é a regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Eu quero começar, como sempre, perguntando o que essa regra significou para vocês, no sentido geral, assim, não o conteúdo, mas qual foi o sentimento em ter contato com esse capítulo? Quem
Agora pergunto
começa?
pra galera em casa ou pra nós?
Ah, para nós. Galera em casa. Se a galera em casa leu, manda aí, mas para ti.
Qual o impacto que essa regra. Como é que é a pergunta?
Qual a principal percepção?
Emocionalmente, o que essa regra representou para ti?
Olha, ela diz muito, né? Acho que é uma coisa que a gente vive comentando, assim, a importância de a gente conviver com pessoas. Digamos assim, que querem o teu sucesso e que, enfim, se elevem e que tenham um caminho próspero, digamos assim, né? De pensamentos elevados. A gente sabe que o quanto isso nos contamina. E às vezes tem muitas armadilhas dentro desse processo, que acho que são dilemas constantes, assim, e ele toca nesses dilemas de uma forma muito boa, né? No aspecto de, às vezes, quando a gente quer, às vezes, resgatar uma pessoa que está perdida, digamos assim. O que que às vezes nos leva e a gente não está percebendo, né? Por que que a gente está querendo resgatar aquela pessoa? Se de fato a gente quer resgatar aquela pessoa, ou a gente quer se sentir superior com aquilo, a gente,
É uma
enfim,
mentira contada
é
para
uma
nós
mentira
mesmos.
contada para nós mesmos e tal. Então acho que ele toca em pontos bem importantes, assim, que não é tão comum da gente falar sobre esse aspecto. E eu acho que, enfim, é uma das. Enfim, é difícil dizer uma das minhas preferidas, porque acho que todas as regras são muito boas, mas. Enfim, eu acho que é bastante interessante. A gente compactua muito dessa filosofia que eu acho. A gente tenta trazer isso ao máximo, nos cobrar por isso. E acho que tem muitas verdades legais que a gente vai comentar aí sobre essa regra.
Henrique.
O prejuízo de tentar ajudar os outros sem uma grande responsabilidade, uma reflexão profunda, o prejuízo
Boa.
que pode causar.
Verdade.
E o prejuízo que pode causar a gente se encostar em pessoas que aparentemente também ficam tentando nos consolar a todo instante, né? Eu acho que uma coisa, a reflexão que eu tive nesse livro, e que ele faz essa ponderação em algum momento, eu acabei não sublinhando essa parte, mas ele pondera em algum momento que tudo isso não significa falta de carinho, etc, etc. Então a reflexão que eu fiz é, uma coisa é a nossa casa, o nosso refúgio. Outra coisa é a gente começar a buscar refúgio e casa e nas relações de trabalho, nas relações de amizade, etc, etc. Então, acho que talvez vai ficar mais claro ao longo da nossa discussão aqui, porque nós vamos entrar nesses pontos, mas tem um trechinho que fala assim, sobre ajudar os outros. Nem todos que fracassam são vítimas e nem todos que estão no fundo desejam subir.
Essa frase é muito foda. É muito foda, cara.
Isso sobre ajudar os outros.
Eu lembro que eu tava, quando eu li essa regra, eu li ela, eu lembro até hoje da sensação, era de noite, eu tava em casa no sofá, e eu terminei de ler essa regra, eu sempre li uma por vez, né? Aí eu lia e fechei o livro. Eu fechei o livro e pensei assim, ó, em quem foi a pedrada? Eu pensei assim, cara, em quem foi essa pedrada? Foi em mim? Foi em algumas pessoas que eu convivo? Foi nos dois? Sabe, eu tava na dúvida assim, ó, quem é o alvo? Assim, quem tomou, sabe? Porque sou eu que sou esse cara, os outros.
Cara, eu vou te dizer.
E joga a culpa nos outros, o que que tá acontecendo agora,
muito
sabe?
Muito louco, né? E eu vou te dizer, eu falei desses dois pontos de vista porque eu senti a pedrada nesses dois pontos de vista. Eu senti a pedrada com relação a relacionamentos que eu tenho que eu às vezes não tô tão próximo quanto poderia de pessoas que me puxam pra cima, no sentido não de quererem me ajudar. No sentido que ele fala aqui, no sentido de serem espelhos, de serem réguas que
serem
me...
exemplos.
Que de serem, não só exemplos, mas que desconfortam. Gente que não aceita performance abaixo. Né?
Que não te aceita como tu é.
Exato, não tá nem aí pra quem tu é. Ele te coloca uma régua. Ele te respeita. Ele gosta de ti. Mas não necessariamente ele aceita os seus defeitos. Né? E ele também não se dispõe muito
pontua,
a ficar,
né,
convivendo com eles.
Exatamente, que é muito mais difícil de conviver com essas pessoas, né? Que, enfim, tem esses pensamentos mais elevados que servem de exemplo,
claro,
que levantam a régua, do que o contrário, né? É muito mais difícil conviver.
Ele fala muito
mais...
disso.
É.
Do quanto é de... Ele fala muito do fato de que, na verdade, o que parece não é, né? Parece que é super legal e ter sucesso, que é mais legal ter sucesso, que é mais inteligente, né? Obviamente, seria mais natural ter sucesso, mais normal ter sucesso.
Eles que não
vão e nem a gente precisa pensar muito pra saber que, na verdade, é o contrário, né?
O natural é o vício, é o fracasso,
exato.
É o egoísmo, é os... Enfim...
Isso é um trecho que eu tenho sublinhado aqui, pra mim é o trecho mais porrada do capítulo, é que o fracasso não precisa de explicação, depois a gente vai ter o trecho ali.
Cara, tem três... Eu diria que essa regra, pra quem não leu o livro ainda, ou pra quem já leu também, dividir minha reflexão aqui, essa regra aqui é uma das mais... É que tem muita coisa, né? Não dá pra dizer... Talvez não seja, mas ela é muito uma das mais que ele escreve, cara, assim... Com a alma, assim, né? Ele começa... Tu vê que tem uma hora que ele não tá mais... Ele não tá mais preocupado.
É foda.
Tem uma hora que ele tá escrevendo aqui que ele não tá mais preocupado qual que é a regra, qual que é o contexto. Meu, ele só entrou na loucura que ele tava e ele vai falando e tu entra na loucura junto, ele começa a desabafar, assim. Sobre alguma questão. Tu vê que ele, na real, ele tá desabafando. Só que como é um cara genial, inteligente.
Tu vê que foi um processo... Profundo da vida dele, de análise constante, de convivência.
Tão profundo que eu sempre faço essa propaganda do Peterson aqui, que é a espiral que ele escreve, ele bota um storytelling que parece que não tem nada a ver, e lá no final tudo fecha. Storytelling, conteúdo, abre e fecha no final, né? E ele começa contando de uma cidade que ele morava no Canadá lá, que era frio a cidade, era muito frio, era tudo muito complicado, porque fazia menos 40 abaixo de zero, né? E aí ele começa a dar um pouco de como era a dinâmica nessa cidadezinha pequena, chata,
pacata,
etc. Nada pra acontecer, né? E o que ele fazia com os amigos dele, que ele tinha os amigos dele na infância, etc. Aparentemente todo mundo, ok, com baita potencial. E que se esperava nessa cidade, todo mundo esperava, os pais, etc., que as pessoas saíssem de lá. Era uma coisa meio velada, assim, porque a cidade era pequena, ninguém tinha nada de grandioso e...
Não tinha muito futuro.
O sucesso era ali, era fora, né? E ele vai pra... E ele começa a crescer e tudo mais, e começa a refletir um pouco mais sobre isso. E os amigos dele começam a conhecer algumas outras maneiras de levar a vida, né? Ele fala do começo das festas, ele fala de dois amigos dele que começaram com a maconha. E ele brinca que pode ajudar muita gente, mas que parece não ter sido o caso. E aí ele começa a ver que ele tinha uma insatisfação constante com aquela existência lá. Que ele estava em desacordo com isso. E quando ele vai para a faculdade, que é fora dessa cidadezinha pequena, 750 quilômetros, sei lá, ele fala ali um negócio, que é fora dessa cidade pequena, ele se empolga E ele pensa assim, cara, eu tenho uma oportunidade de renascer aqui. Eu vou botar hábitos novos, eu vou traçar novas amizades, eu vou ser um cara com outra personalidade. Uhum. E aí ele começa lá na sua faculdade a se envolver com união de estudante, ele começa a conhecer os professores, sair para jantar com esses professores, fazer novos amigos, pensar em política, filosofia, etc. Uhum. E ele se empolga pensando que todo mundo é assim.
Uhum.
O reflexo é todo mundo é assim. E ele convida os amigos dele, da cidade anterior, depois de um tempo, para visitar os caras, para visitar ele na faculdade. E ele conta, né? Eles viajaram 1.200 quilômetros, ficaram num quarto de hotel e não tinham ido a lugar nenhum. Uhum. E aí que começa, ele dá o storytelling.
Ficaram bebendo a noite inteira num quarto.
E aí ele começa o capítulo, ele dá o storytelling e fala assim. E aí que ele tem, digamos, a epifania dele. Uhum. Porque os caras viajaram 1.200 quilômetros, foram para lá, e ele brinca, né? Eles foram comprar maconha com um cara tão ruim. Pior do que todos os outros que existiam. Deles. Eles foram nos mesmos lugares moribundos, visitar os lugares, os piores lugares, beber as mesmas coisas, falar as mesmas merdas. E o Peterson tinha renascido nesse lugar, com preocupações novas, com coisas, e ele percebeu o que ele falou, né? Eles viajaram e não tinha lugar algum, e não era todo mundo que ia querer fazer aquilo que ele fez. E aí ele dá o pontapé e começa o capítulo, né, cara? Mas a história dele, eu acho, o storytelling dele eu acho genial, cara, porque de certa forma, eu não sou o Jordan Peterson, mas uma parte disso tá na minha vida. De sair de um lugar que eu tava e ir pra outro lugar, eu mudei de cidade, eu não nasci aqui em Porto Alegre, e quando eu cheguei aqui, eu conheci vocês, né? Eu conheci vocês e vocês me conheceram, vice-versa. A gente começou tudo isso bem no início da faculdade. E foi exatamente isso. Hoje eu olho e penso assim, pô, cara, eu não tenho nenhum amigo de infância, não é isso. Mas sobrou só um sentimento nostálgico, de certa forma, sabe? Uhum. Porque as preocupações que a gente nasceu sobre o respeito pelas pessoas e tal, às vezes converso com um que outro, mas as preocupações que nasceu aqui, eu tentei levar pra fora daqui e não levei, sabe? Uhum. Não fazia parte disso. Então foi uma coisa que eu senti muito.
Me confortou, de certo. Eu tava só tomando palavra, de certa forma, uma hora me confortou. Um ponto que ele traz aqui. Me confortou no sentido, assim. Fez sentido pra mim. Sobre essa questão de ajudar ou não amigos e tal, né? Eu tive algumas situações em onde eu fiquei me cobrando por não ajudar, por não estar presente. E aí vou lá e ajudo. E, enfim, eu sou um cara bem do tipo social, assim, gosto de manter bastante relacionamento com vários amigos e pessoas. E muitas vezes me cobrei e às vezes me forcei a estar junto em eventos e tudo mais. E aí ele começa a dizer que enfim, que na real isso está errado, né? Porque você está aí te forçando, tu tá sentindo que não está contribuindo, a pessoa não contribui para ti, tu não contribui para a pessoa, é só uma enganação. E aí ele
constrói com total convicção que é impossível tu convencer uma pessoa dela querer melhorar. Uhum. Tu pode, durante o processo, tu dá uma ferramenta, tu dá um caminho, etc. Mas a decisão de querer melhorar, ela sempre vai ser individual. Tu nunca vai conseguir.
Ele até faz paralelo isso com a carreira psiquiátrica dele, né? Psicológica dele, de psicoterapeuta, falando que, cara, as pessoas que procuravam ele, tipo, por decisão judicial ou porque não queriam melhorar, não tinha, era zero a chance de melhorar. Uhum. Não tinha como, né?
Uhum. Ele fala um negócio interessante só pra completar ali, que é assim, é paulado aqui, tá? Mas é legal essa parte, vocês vão lembrar. Mas para o próprio Cristo, você pode objetar, fez amizade com coletores de impostos e com as prostitutas. Como eu usaria julgar os motivos daqueles que estão tentando ajudar? Porém, Cristo era o arquétipo do homem perfeito, e você é você. Como você sabe que suas tentativas de puxar alguém para cima não levarão mais para baixo? E aí daí ele discorre aqui um exemplo que é super bom, mas é longo para entrar aqui, de um alguém que está supervisionando uma equipe e não tem o nível...
Bah, isso é foda, eu quero entrar depois. Antes eu quero só fechar o storytelling dele com um trecho que eu sublinhei aqui, que eu acho paulada. Que bom, aí ele tem essa percepção na faculdade, ele começa a ter essa epifania que as pessoas são diferentes, mas ele ainda não formulou, digamos, o problema do capítulo e o objeto de pesquisa dele. Quando que ele vai fazer isso? No último ano da faculdade, ele está morando com a irmã dele. E aí ele descobre que um desses amigos antigos foi morar lá, que era o primo do melhor amigo dele, foi morar lá, era um dos amigos dele antigo, e ele pensa que é uma boa ideia falar com o cara. Uhum. E aí é um capítulo que a gente até dá risada aqui, que dá pra ver a personalidade do Jordan Peterson, né? E ele convida, ele fala assim, pô, é uma boa ideia, vou convidar esse cara pra jantar, afinal de contas já passou o tempo, a gente... Enfim, né? Eu tô aqui formando a minha vida.
Uhum. Eu tenho a frase aqui.
E aí ele convida o cara pra chegar na casa dele. E ele já começa o capítulo dizendo assim, ó... Seus olhos avermelhados denunciavam que ele ainda era um maconheiro assíduo.
Chamou de maconheiro.
E ele bota. Uma coisa que eu gosto muito é que ele bota em uma frase só. Ele fala tudo que o cara fez, né? É, e que ainda cuidava de alguns jardins, o que teria sido bom para o universitário que estudasse meio período. E vai falando várias características. E ele bota a frase isolado. Ele veio acompanhado de um amigo. Tipo, mostrando muita falta de noção do cara, sabe? Ele veio acompanhado de um amigo. Ele bota a frase isolada na página. E aí o cara... Enfim, os dois estão chapados. E ele fica meio constrangido, porque ele tá com a irmã dele ali, etc. Uhum. Num outro momento de vida. E aí como é que é a frase aí? Que
daí ele leva esse... Levei Ed para um canto e disse educadamente que ele tinha que ir embora. Eu lhe disse que não deveria ter trazido seu colega cretino e inútil.
E aí já mostra que é outro Jordan Peterson. Já não é o Jordan Peterson que tava compreendendo. O Jordan Peterson que falou, cara, foda-se vocês, entendeu? Vai se fuder. E aí ele formula o problema dele com isso, cara, porque olha só o que acontece. É, anos depois, esse amigo dele, o primo desse amigo dele, que era outro melhor amigo, enviou uma carta pra ele, chamada Tive Amigos. E aí tem uma frase muito paulada nessa carta, que o Peterson, inclusive, publicou no primeiro livro dele, né? Que é a Arquitetura da Crença. E a frase, olha só a frase, cara. Essa frase aqui pode significar mil coisas. Antes, o amigo dele falando pra ele: tive amigos. Antes, qualquer um com desprezo suficiente pra poder perdoar o meu. Cara, qualquer um que me desprezasse o suficiente pra poder perdoar o meu desprezo. Cara, essa frase é muito paulada. E essa frase não veio do Jordan Peterson, que é um intelectual. Uhum. Veio do amigo que se fudeu na vida. Uhum. Que mandou essa carta pra ele, depois ele conta que ele coloca essa carta e o amigo dele se mata, né?
Se suicida.
O amigo dele vai se suicidar e aí ele começa o verdadeiro objeto de pesquisa do capítulo, que é o que faz que uma pessoa desperte e outra pessoa não desperte.
E tem uma característica muito interessante que desde o início, quando ele se refere a esse amigo, ele diz que ele era um cara muito inteligente.
Potencial,
né? Um cara
imenso,
um potencial, né? Imenso de raciocínio desde de criança e tal. Então, como isso está totalmente desassociado, né? Uhum. Ele fala que, apesar de muito inteligente, sempre foi um niilista, né? Então, sempre achou que as coisas não tinham sentido, que não havia sentido em nada, etc.
E o Peterson tanto elabora esse raciocínio, aqui está a pesquisa dele, porque tu vê que ele não aceita nenhuma resposta, né? Ele fala, teria sido a filosofia niilista nutrida por um problema que ele já tinha, ou o problema veio da filosofia niilista? Até com a maconha ele fala a mesma coisa, né? É, a maconha teria aliviado os problemas que ele já tinha, ou ela teria sido a motivadora dos problemas? Ele tá nessa reflexão foda, assim, de tentar entender. Cara, pensa bem, cara, teu amigo de infância se matou e mandou uma carta com essa porrada, dizendo, cara, eu tive amigos que aceitavam o meu desprezo e por isso perdoavam. Então, porra, o que está significando isso, né? Ele traz esse pensamento e aí ele começa, ele troca o capítulo, né? Abrindo essa pergunta, dizendo assim, ó, o que faz essa recusa em aprender? Recusa motivada em aprender, qual é a motivação, né?
É, ele até comenta aqui, né? Que nesse caso aqui, escolhem uma amizade precisamente do mesmo tipo que se provou a causadora dos problemas do passado, que cria um ciclo vicioso, né? Ele vai chamar aqui de compulsão à repetição, que é uma característica do ser humano. Na verdade, não vai ele que vai chamar, quem chama isso é o Freud, né? Uhum. Ele diz, em parte é destino, em parte incapacidade, em parte é falta de vontade de aprender, recusa em aprender, recusa motivada em aprender.
Então, recusa motivada, né?
Tem uma coisa que é foda, que é o seguinte, eu vou ler, ela tá meio solta aqui, mas lendo toda ela vai dar pra entender bem. Parece que é esforço, parece que é progresso, mas a melhoria real demandaria muito mais de nós dois. Você tem certeza de que a pessoa que está gritando para ser salva não decidiu mais de mil vezes aceitar o próprio lote de sofrimento inútil e agravante simplesmente porque é mais fácil do que aceitar qualquer responsabilidade real?
Cara, é muito foda.
Isso é muito... E só mais um trecho agora que eu tinha selecionado aqui que vem totalmente corroborando isso. Contudo, as pessoas geralmente aceitam ou até amplificam o próprio sofrimento, assim como os dos outros, se puderem ostentá-lo como evidência da injustiça do mundo.
Cara, isso é fantástico, cara. Os caras, tipo, claro, é muito fácil ostentar o meu sofrimento. Mesmo que seja assim, ó, cara, o Valerinho aqui me roubou R$50, tá? Aí ele me rouba R$50 e eu uso isso de desculpa pra fingir que o mundo inteiro é mal e é a desculpa de eu não ter conseguido as coisas. Uhum. Então eu pego um sofrimento que não é tão grande e jogo no amplificador pra, bom, então olha só, a injustiça do mundo, né?
Justifica a minha falta de vontade.
Justifica tudo que aconteceu com a minha vida de errado, entendeu? Então é, cara, essa não, é uma paulada.
Cara, realmente esse capítulo é bom e ele é curto, né? Ele
bem curtinho.
É bom de ler, assim. Tu,
tem um objetivo, né?
Assim, tem muita coisa aqui, seguindo na linha, tu vê que a gente tá inclusive usando muitas frases aqui, né? Porque é muito bom, tem muitas frases boas. Antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Você não deveria simplesmente presumir que ela é uma nobre vítima de exploração e circunstâncias injustas. Essa é a explicação mais improvável, e não ao contrário.
Aí ele fala, prefira sempre achar que você está fazendo o mais fácil, e não o mais difícil.
Agora uma que serve de lição, principalmente nessa guerra de discussões políticas, etc., opressores, oprimidos, que eu achei muito interessante. Não são poucos os opressores entre os oprimidos. Né, considerando essas pessoas que amplificam o próprio sofrimento,
uhum,
né, para justificar a injustiça do mundo. Mesmo que considerando suas paixões baixas, muitos sejam apenas aspirantes a tiranos. É o caminho mais fácil a ser escolhido de momento a momento, embora não seja nada além do inferno em longo prazo.
Cara, é muito foda. E tem uma frase aqui que ele está abrindo esse capítulo, que ele começa a analisar agora. Né? Uhum. Ele fez todo o storytelling de como ele nasceu a dúvida, ele começa a analisar. E tem uma frase aqui, cara, que quando eu li eu fiz assim, ó. Acho que tomei, sabe? Acho que entrou assim, baixei.
Curtiram um efeito sonoro,
entrou direto.
Que é o seguinte, metendo uma sonoplastia. Que é o seguinte, cara, ele falou assim: ó, a pessoa que tenta e falha e é perdoada, e tenta e falha novamente e é perdoada, é geralmente a pessoa que quer que todos acreditem na autenticidade de todas essas tentativas. Puta, velho, eu li essa frase e falei assim, caraca, cara, porque é muito ruim tu aceitar pra ti que não é tão assim, não é de boa aceitar que tu não pode ser perdoado.
Uhum.
É muito ruim aceitar, uhum, pra ti uma realidade onde tu não pode falhar.
Uhum.
E não é uma falha pequena, a gente tá falando, a gente, uhum, sabe do que a gente tá falando quando a gente, uhum, fala disso, né? Que não pode falhar, que tem que ser perdoado. Relacionamento, quantas, uhum, vezes tem isso? Não é só uma vida de conquistas e méritos, uhum, profissionais, né? Mas méritos de relacionamento com os pais, com namorada, com namorado, com mulher, esposo. Cara, quantas vezes a gente acha que a gente tem que ser perdoado? São muitas. E dói pra gente aceitar que a gente não pode cometer um erro. Como, uhum, assim não tem volta?
Uhum.
Eu errei, mas eu sou bom.
Uhum.
E aí ele mete a paulada, né? Geralmente a pessoa que quer acreditar, que tu acredite na autenticidade da tentativa. E cara, sinceramente, eu tentei lembrar assim das vezes que eu merecia, que eu pedia perdão, uhum, na vida pra mim mesmo, pra alguma coisa. E eu pensei, puta, velho, eu queria que acreditasse na autenticidade da tentativa. E se eu for ser... Eu aqui no espelho, acho que... Eu não fui, eu não tentei de verdade.
Não teve toda essa autenticidade.
Tem um easter eggzinho aqui que provavelmente esse cara, provavelmente ele leu o Escola dos Deuses, ou não, mas tá em sintonia. Uhum. Quem já leu aqui, eu achei fantástico. Talvez só quem tenha lido, acho tão legal quanto eu essa parte, mas tudo bem. Ele tá falando aqui dessa questão toda da falando com essa pessoa, com o nosso lado que busca esses confortos, né? E acreditar que a gente tem que ser perdoado e tal, essa parte aqui, logo depois dessa parte que o Valerinho recém leu, que talvez sua miséria seja a sua tentativa de provar a injustiça do mundo e não uma evidência do seu próprio pecado, babá. E aí ele chega assim, ele vai colocando hipóteses, né? E aí a última hipótese que ele coloca é, talvez seja a sua vingança contra o ser.
Essa é foda.
É muito foda isso, porque pra quem conhece esse outro livro, o Escola dos Deuses, vale a recomendação aí pra quem quiser. É um romance sobre uma jornada de autoconhecimento, né? De um alto executivo que se descobre mal na vida e começa a buscar a realização. Ele é muito rico, mas não tem realização, aquela história clássica. E eles basicamente conceituam no meio desse romance, né, o escritor e o personagem, o ser como algo que se está em busca, né? De ser. Inclusive ele coloca aqui com S maiúsculo, né? E isso é esse caminho difícil, esse caminho mais improvável, né? Que poucos chegam, uhum, lá, o caminho da evolução plena. E,
sim, de cavar a verdade.
De cavar, né, a verdade, né? E aí ele coloca, talvez seja só vingança contra o ser. Eu acho interessante, uhum, isso, porque o Peterson, ele é muito preto no branco quando ele diz que, de fato, o ser humano, e a gente falou um pouco isso na outra regra, de fato, o ser humano tem uma tendência a querer estragar tudo.
Sim.
A gente não percebe isso, mas quantas vezes durante o dia, né, a gente sabota uma reunião, sabota alguma coisa.
Sem assim, motivo racional, assim.
Sem, né, motivo racional.
Porque a gente perdeu com isso, os outros também. Uhum. E acabou, assim. Foi um negócio emocional que te veio. Acontece muito. E, cara, ele continua. Ele primeiro dá essa pedrada nas pessoas que querem acreditar, que precisam de perdão. E aí ele também dá no outro lado, né? E ele fala: mas não é fácil distinguir entre alguém que verdadeiramente quer e precisa de ajuda e alguém que está apenas explorando alguém disposto a ajudar. E ele fala, né? Quando não é apenas ingenuidade, a tentativa de resgatar alguém é geralmente alimentada por vaidade e narcisismo. E ele introduz, cara, o meu autor preferido, que é o Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, aqui tá Nota do Subterrâneo, é minha tradução, mas a melhor do Brasil é Memórias do Subsolo, que é um personagem que se diz niilista, se diz sem nenhum valor, é totalmente racional. E o livro inteiro, um livro inteiro dele é um diálogo interno, onde ele não tem nenhum problema de assumir o lixo, aspas, que ele é. Só que é uma mentira atrás da outra. E ele realmente persegue ser esse cara. Só que ele não consegue. Porque ele tá sempre aceitando os defeitos dele. Só que ele aceita os defeitos dele de forma a camuflar defeitos piores. Entende? Ele não consegue ser esse cara racional, desapegado do próprio defeito. Então o Peterson coloca, né? Ele analisa a si mesmo implacavelmente, mas somente sofre por uma centena de pecados, a despeito de ter cometido outros mil. E aí ele... Porque o livro inteiro é o cara falando, e ele dá todo exemplo aqui que não dá pra entrar, mas que, enfim, ele tá sempre se analisando, e aí ele conhece uma menina, que é uma acompanhante. Ele conhece uma acompanhante e fala assim, ó, eu vou mudar de vida e vou ser nobre. Eu vou oferecer ajuda pra essa pessoa. E ele oferece ajuda, só que por vaidade e narcisismo. Ele não tá pronto pra ajudar ela. Ele nem quer ajudar ela. E tanto que ela não procura ajuda e ele fica em casa ensaiando as conversas. E aí tem coisas que ele fala, por exemplo, que, cara, eu lembro quando eu li isso no livro, cara, eu fiquei sensacional, achei sensacional. E ele fala, ele ensaiando o diálogo interno e fala assim, ó, e aí eu digo pra ela... Por que viestes a mim? Não entendo. E aí ele fala assim, nem sei porque digo, não entendo. Talvez só pelo efeito. Tipo, o cara tá ensaiando, entendeu? O cara tá ensaiando o diálogo, assim. Diálogo é forte. Por quê? Não entendo, por que me amas? Aí ele fala pra ele mesmo, por que estou dizendo não entendo? Acho que só pelo efeito. E quando ela finalmente vai, o jeito que começa o diálogo... Cara, eu me lembro de... Dostoiévski é muito foda, cara. Quem quiser, para de ler Jordan Peterson, vai ler Dostoiévski. Cara, e ele vai falar... Quando ela finalmente vai procurar ajuda, ele pergunta assim pra ela. Por que vieste até mim? Diga-me, por favor. E ele fala, comecei ofegante e indiferente, como se eu quisesse tudo de uma vez só. Ou seja, ele criou mil diálogos, mas na hora H, ele estava tão preocupado com a imagem que ele ia passar nisso, que ele se atrapalhou todo e foi ofegante, porque ele queria se esbaldar naquela sensação de estar ajudando alguém, né? Então, ou seja, qual é o tamanho do pecado desse cara que acha que o pecado dele é sou um homem mau?
E vou fazer até uma crítica aqui. A gente acho que vê muito esse exemplo nessa onda de coachings aí no Brasil, né? Eu particularmente reconheci muito isso.
Bom ponto.
Nesse diálogo aí, muito reconheci várias figuras que vi aí ao longo dos últimos tempos aí, até mesmo na internet, às vezes um vídeo que outro, assim. Uns caras se colocando aí como coaches e tal, ou como formadores de coaches e tal, e os caras com um ego extremamente inflado, assim, né? Com uma vaidade aparente, uma coisa feia, inclusive. Falsa, feia e tal. E muitas vezes pensando, né? Tipo, qual é o drama, né? Qual o drama desse cara querendo ajudar os outros, sendo que tá evidente que esse cara tá precisando de ajuda, né? E aí isso aqui tá muito claro aqui, né? Tá muito claro a raiz dessa falsidade aqui. O Peterson aborda muito bem.
Ele fala aqui, né? O vilão, até se lembra, o vilão que se desespera com sua vilania não se torna um herói. O vilão que percebe que é vilão e aceita isso por ele mesmo, não é um herói. O herói não é a ausência do... Não, o herói é algo positivo, não é a ausência do mal. E aí ele vem na paulada, né? Ele fala assim, ó... Cara, isso é uma coisa que a minha mãe dizia quando eu era criança e eu não valorizava tanto. Só que é um repertório de conhecimento acumulado, né? Que ele pergunta, como você sabe que suas tentativas de puxar alguém pra cima não levarão você pra baixo? E eu lembro que a minha mãe sempre falava... E eu implicava, porque imagina, a mãe quer o melhor pro filho e às vezes ela administra mal a dose do conselho que ela tá dando, né? Não sei se é o caso, minha mãe deve estar assistindo aí. Mas a minha mãe sempre dizia, falava assim, ó, meu filho, anda com pessoas acima de ti. E ela não tava falando de dinheiro, ela falava assim, ó, acima de ti. Mais inteligente, sabe? Mais velho, mais bem sucedido, mais construtor. E às vezes eu achava aquele troço meio exagerado, né? E na verdade, é muito mais fácil que seja assim, né? No sentido de tu querer achar pessoas mais baixas pra se apegar a isso.
E engraçado, sabe o que, meu? Porque eu acho assim que, de um certo ponto de vista mais raso, pode parecer oportunismo, né? Ah, só quero conviver com os caras mais...
Não tem nada a ver.
Tem, eu acho que tem isso. Tem muita gente que busca por oportunismo, tá com pessoas, seja ou mais ricas ou mais bem posicionadas num determinado mercado e tal. Só que o que acontece geralmente? Como o caminho do autodesenvolvimento real, de se tornar uma pessoa melhor, ele é muito mais difícil, essa relação que a pessoa cria com base no oportunismo, só para aproveitar alguma posição, alguma oportunidade, ela termina ali. E geralmente as pessoas que são muito habilidosas em conquistar relacionamentos, aquelas pessoas que o famoso, como é que é o... penetra, né? Pessoa que é famosa em... Tá, o cara chega em tudo, o cara chega no presidente, né? Faz amizade, tal, tal, tal. Mas ele não faz isso porque ele admira as pessoas que estão acima dele na hierarquia das competências, e ele tenta se aproximar e tenta se tornar alguém melhor. Ele não faz isso por causa disso, ele faz isso só porque ele quer, só por oportunismo. Uhum. Esse cara geralmente tem vida curta. E ele vai se enfeiando no sentido de que essa falta de virtudes vai ficando cada vez mais aparente. Eu nunca vi um cara desse que tivesse há um certo tempo aí. Às vezes o cara no início engana, mas esses caras geralmente, passado 1, 2 anos, ou passado 20, 30, todo mundo sabe o que eles são. Uhum. Né? Não existe mentira nesse negócio.
Não tem como.
E em compensação, eu percebo até na minha vida aqui em particular, de pessoas que eu fui conhecendo acima, e quando a gente realmente se dispõe a olhar para essas pessoas com um ar totalmente de, vamos dizer assim, de aceitar que elas são melhores. Uhum. E
querer aprender com
aquilo, aprender, né? Querer se desenvolver e tudo mais. Eu acho que...
Essa é a virada de chave, essa é a virada do paradigma. Quando tu te dá conta que bom que tem pessoas muito melhores que tu. Que bom que tu é muito pior em tanta coisa.
Claro.
Porque se não tivesse isso, tu não teria como evoluir, porque tu só evolui a partir de modelos, de exemplo. Uhum. Isso, então, que ótimo, talvez tu encontre alguém melhor que... Bah, feito!
Não tem nada mais forte que a modelagem, né? A gente fala isso até nos bastidores.
Eu ia dizer até que, trazendo um pouco do bastidor pra vocês aqui, a gente tem... Acho que a maioria já sabe aqui, mas pra quem não conhece, isso aqui é uma empresa, né? E a gente produz conteúdo, faz, se vira, aqui não tem um dinheiro de financiamento público, não tem nenhum grande financiador nem nada, tudo que tem aqui, toda essa estrutura que vocês estão vendo, isso aí tudo foi conquistado com muito trabalho. E a gente, ao longo, desde o nosso início, a gente trabalha muito com esse conceito, né? A gente, desde o início, tem o nosso mentor lá, o Leandro Ruschel, em Miami, que é uma pessoa mais velha, que tá, enfim, em várias questões da vida já passou, já tá mais à frente, né? Já tem uma experiência, a gente sempre... ouvindo muito e percebendo muito nos detalhes, outras pessoas que a gente teve a oportunidade também, empresários e tal. A gente teve agora há pouco em São Paulo com o Luiz Felipe, né, o Príncipe, que participa bastante dos documentários e tal, tava lá ouvindo a gente foi lá pra isso, né?
A gente senta pra ouvir.
Dá pra ouvir, a gente falou com ele, Luiz, a gente quer conversar aí sobre os próximos passos do Brasil Paralelo e tal, tem tempo pra nos receber. Nos recebeu e de fato foi isso que a gente falou. Ficou lá fazendo pergunta e querendo ouvir, etc.
Porque, cara, essa é a raiz do Brasil Paralelo, a gente sentado na frente dos especialistas e ele nos contando tudo, né? Alguns a gente bota uma câmera, outros não. Mas é isso que a gente faz.
E eu percebo que muitas vezes a intenção...
Convivendo o tempo todo com gente muito melhor do que a gente.
Sim, o tempo inteiro.
Todos os dias,
o tempo inteiro, todos os dias. Sim. E ele vem aqui, aí ele bota essa questão que o Henrique tinha comentado, pra linkar essas pessoas de um lado e do outro, né? Tá, e como é que melhora essas pessoas que não querem melhorar e que estão se fingindo ali, tipo, memórias do subsolo? Aí leva pra... Aí ele fala, vamos supor que um gerente tem uma equipe. Cara, isso é real no nível infinito. A gente tem alguma pequena experiência já com o mundo empresarial e dá pra confirmar. O gerente tem uma equipe. E aí ele tem um indivíduo, todo mundo é fantástico nessa equipe. Todo mundo é muito bom, todo mundo muito virtuoso. Em outra equipe ele tem um cara que é assim, ó, o fim da picada. O cara é delinquente,
não dá resultado,
o cara é ruim, se atrasa, puxa as coisas pra baixo, etc, etc, etc. O cara é um peso morto, assim. Aí ele pega e tem uma ideia. Eu vou botar esse cara com a minha equipe de pessoas excelentes, porque lá ele vai ter que ser excelente.
Vai se contaminar pelo grupo e vai ficar bom.
O que a literatura organizacional e psicológica fala? A equipe afunda. O cara afunda a equipe sozinho, porque é a delinquência que se espalha. Uhum. É a regra que se espalhe o pior e não o melhor. O melhor tem que ser mantido, preservado, cuidado.
Forçado.
Forçado, lapidado, regras claras, cobrança. O cara começa a falhar, ele não chega na reunião, ele se atrasa para o compromisso, ele não se compromete com o resultado. Depois, no outro dia... Ele vai na contramão de uma ideia que é positiva, ele cisma com a equipe, ele briga na frente dos outros, ele faz um monte de coisa e o que vai acontecendo? Os outros vão olhando pro cara e vão dizendo assim, ó, pô, esse cara também ganha tanto quanto eu, o parecido, e tá aqui. E eu aqui me fudendo, virando noite pra trazer no outro dia, tentando chegar no horário, sabe? Ele olha e fala assim, não, cancela, cara. Não me preocupo mais com o horário. Daqui a pouco ele também não se preocupa mais com fazer de noite. Daqui a pouco ele também não se preocupa mais com não brigar na frente dos outros. Então a cultura vai se degringolando e a delinquência espalha, né? Então eu acho que é um exemplo bom de como é difícil ajudar pessoas se não partir delas essa necessidade de ajuda.
E tem um ponto bem interessante que ele coloca agora em consideração as pessoas que teoricamente estão ali fragilizadas, fracas, e, enfim, que não estão prosperando, que eu achei muito interessante, que é uma premissa importante. Se você comprar a história de que tudo de terrível aconteceu do nada, sem a responsabilidade pessoal por parte da vítima, você nega a essa pessoa toda a sua capacidade de ação no passado e por implicação no presente e no futuro também. Dessa maneira, você a despe de todo o poder.
Se a pessoa não foi responsável pelo que aconteceu no passado e ela tem uma vida de merda, perfeito, o que ela vai fazer?
Ela não é porque o fato é que ela tá com uma vida ruim, não tem como negar isso. A realidade é a realidade.
Vou fazer outra provocação de novo aqui. É óbvio que a nossa recomendação principal é pra ler esse livro. Mas eu vi que tiveram pessoas perguntando ali sobre a Escola dos Deuses. Particularmente, esse livro ele é uma paulada nesse sentido. E ele até irrita um pouco, porque lá pelas tantas pessoas, esse cara tá viajando. Porque ele basicamente fala o seguinte: tá vendo tudo que acontece, tá vendo a fome na África, culpa tua. Aí você pensa, que teoria meio maluca, né? Ele começa a desenvolver e tu começa a perceber o que, que ele tá querendo dizer com aquilo.
Tanto é que hoje tu tá falando assim, tá vendo isso aí, não sei o que, culpa tua. E eu já não penso viagem, eu penso, culpa minha.
Exatamente.
É uma paulada, cara. E aí ele bota aqui as pessoas que acontece, né? As pessoas que se juntam. Olha só o que esse cara fez, né, meu? Ele deu a pedrada nas pessoas que acham que não são ajudadas e que acham que a vida é injusta. Uhum. Ele deu a pedrada nas pessoas que tentam ajudar, mas meio que por vaidade. Ele deu a pedrada em quem tenta ajudar, mas na real não tá tentando, só tá se conformando. E agora ele dá pedrada nas pessoas que se juntam umas com as outras por serem ruins. E ele fala o seguinte, ó. Eu acho isso aqui muito foda. Seu alcoolismo feroz faz minha bebedeira parecer trivial. Minhas conversas longas e sérias com você sobre seu casamento em frangalhos convencem a nós dois de que está fazendo todo o possível para salvar seu casamento e de que eu estou ajudando com tudo que eu posso. Cara, esse exemplo é perfeito. Porque passa os dois conversando a noite inteira, seriamente, sobre o casamento que está em frangalhos. Um se convence que ajudou, o outro se convenceu que está tentando salvar, mas no outro dia o relacionamento está uma merda, porque ninguém está fazendo nada de verdade. É só uma conversa, um devaneio para se autoconvencer, entende? Então é um ótimo exemplo, cara, é um exemplo muito foda. Aí ele fala, parece que é esforço, parece que é progresso, mas a melhoria real demandaria muito mais de nós dois. Você tem certeza de que a pessoa que está gritando para ser salva, aí vem a parte que tu falou, né? Não decidiu mais de 1000 vezes aceitar o próprio lote de sofrimento inútil para negar a responsabilidade real? Cara, o Peterson é um cavalo.
Alguém comentou aqui, o Arthur comentou. O mais engraçado dessa live é que nenhum dos grandes autores usados como guia pelo Jordan Peterson são esquerdistas. É óbvio, porque disso que nós estamos falando aqui é a raiz do que diferencia, no final das contas, lá o pensamento de esquerda e de direita.
Vai ter a regra 12.
No final das contas, isso é o antídoto.
E ao mesmo tempo que nós estamos...
O antídoto para o caos.
E o que nós estamos, para quem é o subtítulo do livro aqui. E no final das contas também, quando a gente analisa essa normalidade do vitimismo, é também a raiz da maioria dos pensamentos de esquerda, né?
Perfeito.
Na maioria deles, eu acho que tanto...
A delinquência se espalha e não a estabilidade.
É uma indiretinha aí pra ver o que tá acontecendo, né? E aí ele fala dessa galera que se juntou. Primeiro ele fala do casamento, dois exemplos ali. E aí ele fala uma coisa, cara, que eu acho muito foda, porque ele para de falar em terceira pessoa e começa a conjugar na segunda. Tipo, olha só o que ele fez. Ele deu todo exemplo e ele fala assim, ó. É tu. Ele fala assim, ó. Vocês todos decidiram sacrificar... Ele passa por vocês, cara. Ele tava falando deles antes. Vocês todos decidiram sacrificar o futuro pelo presente. Vocês não falam sobre isso. Vocês não se juntam e dizem, vamos escolher o caminho mais fácil, vamos nos satisfazer com qualquer coisa que o momento trouxer, vamos concordar, além disso tudo, que não precisamos nos criticar por isso. Dessa forma, podem esquecer mais facilmente do que estão fazendo. Vocês não mencionam nada disso, mas todos sabem que de fato está acontecendo.
Isso é bizarro.
Cara.
Bizarro. E todo mundo está sujeito a isso, né? Mesmo quem esteja num caminho diferente desse, acontece o tempo todo, às vezes... Cara, quantas vezes a gente tem que fazer uma reunião aqui, a gente tem que produzir alguma coisa, né? A gente sabe que a gente tem aquilo pra vencer, a gente sabe que a gente tem aquela pauta. Perfeito. E aí a gente tá dispersando, falando besteira, não sei
o que. E os convencendo os outros que,
e no fundo, tá tudo bem, é claro, no fundo tu sabe, né, que tu deveria estar fazendo outra coisa naquele momento, eu sei que tu sabe, e ninguém fala nesse assunto porque ninguém quer.
Um não tá cobrando o outro, um não tá cobrando o outro, sei lá, tem que ir lá e botar o lixo fora. Uhum. E um não tá cobrando o outro porque ninguém quer fazer, uhum, então a gente cria um trato tácito aqui que ninguém precisa falar.
É.
Cara, isso é a natureza humana. É antinatural lutar contra isso. E é isso que precisa ser feito.
Perfeito.
É a lógica, né? Aí, cara, ele vai adiante, ele fala dessas questões todas, então ele continua dando pedrada em todo mundo que escolhe o caminho mais fácil.
Cara, eu tô tentando pegar as coisas que eu sublinhei aqui, que eu achei boas, só que eu sublinhei tudo.
Tem uma coisa interessante, eu acho, Lucas, até pra gente não deixar que a gente tinha combinado, que a gente ia tentar não estender tanto a live, né?
Ah, é verdade.
Mas tem uma coisa que eu acho legal, que ele... Chega um momento, né, que eu tava curioso, né, que alguém falou Dale Carnegie na veia. Sim, Dale Carnegie é bem em linha com isso aqui. É, Napoleon Hill também. É, mas ele... Eu comecei a ficar... Tá, mas dá pra ajudar alguém então? Não dá? Como é que é, né? Aí ele chega numa conclusão, né? Como é que eu vou conseguir esse negócio? Então, como é que eu consigo, então, se... Pô, mas eu quero ajudar, né? Eu tenho esse ideal, eu quero participar de forma produtiva das relações humanas e tudo mais. Aí ele responde assim, sucesso. Esse é o mistério. Virtude. Isso que é inexplicável.
Cara, isso é fantástico, cara.
E aí ele começa a discorrer aqui, basicamente, sobre o fato de que, cara, se tu quer ajudar, tenha sucesso.
Tá sobre chaves aqui isso, porque realmente acho fantástico.
Eu vou ter uma flechinha. Seja impecável nisso. E seja impecável com os outros também. Eleva a régua. Força, força quem está na tua volta a também exercer uma alta performance. E eu acho que, cara, eu gosto pra caramba disso. Porque muitas vezes eu já passei nas duas situações de sentir a pressão, de estar convivendo com alguém numa rotação maior e ficar incomodado com aquilo. E que saco e tal. E aí refletir profundamente e pensar assim, mas é o caminho mais virtuoso. Uhum. É o caminho de mais performance. Tô reclamando aqui.
Acho que todo mundo passa por isso em vários momentos.
Eu acho que a reflexão, que eu vejo que a parte mais difícil é fazer a reflexão nessa no final. Que eu vejo que muita gente não tem.
Uhum.
O cara só se incomoda e aí ele começa a criar uma âncora que é horrível. Ele começa virar um inimigo das pessoas que têm aquele comportamento. Automaticamente ele começa a virar um inimigo psicológico de todas as pessoas que têm sucesso. Do sucesso.
Do sucesso.
E automaticamente já tive outras situações também, de pessoas de que eu sou muito compassivo e tal, e às vezes eu vejo a pessoa que está ali um pouco patinando em algum determinado assunto, algum determinado área da vida que ela está patinando, e aí tu tenta ser compreensivo e tal, ou tu é mais duro, acelera, vamos. Ou tá, meu, ó, deu, contigo não vou falar desse assunto porque, meu... E, enfim, comecei a pensar assim, e motiva a ser mais assim, acho que não é desprezo, não é descuido com as pessoas, mas é saber que isso é o certo, saber que isso vai ajudar a pessoa.
Perfeito. Ele faz o contraponto aqui, né, que ele fala, que eu falei que eu gostava, que ele falava, observe que o fracasso, o contrário do sucesso, é fácil de compreender. Não é necessária explicação alguma para sua existência. Do mesmo modo, medo, ódio, vício, promiscuidade, traição e trapaça não exigem explicação. Isso é muito foda, cara. Quantas vezes tu quer uma explicação de alguma coisa que te fizeram? Cara, é isso aí, cara. Medo, ódio, vício, promiscuidade, traição e trapaça não exigem explicação. Não é a existência do vício que requer uma explicação. O vício é fácil, o fracasso também. É mais fácil não carregar um fardo, é mais fácil não pensar, não fazer, não se importar, deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. E aí ele cita uma coisa de cultura popular que é fantástica. Ele fala de um episódio dos Simpsons em que o Homer mete uma jarra de maionese com vodka e fala, isso é problema pro Homer do futuro. Amigo, não invejo aquele cara. É muito bom. Porque, cara, o fracasso é regra. É só não fazer nada que vai vir.
E isso serve também de um ponto de vista muito prático, né? Quantas vezes a gente justifica os nossos fracassos, nossas falhas, a gente fica querendo justificar. Cara, as coisas tendem a desmoronar, as coisas tendem a fracassar, as coisas tendem a dar errado. O que é incrível, o extraordinário dos seres humanos é justamente o contrário, né? Quando tu consegue ir no caminho oposto e construir as coisas, então...
Pessoal, tem uma discussão interessante aqui nos comentários rolando. Não sei se vale a gente entrar, mas vou
colocar. Uau, ali agora tem uns parágrafos rolando.
Alguém colocou ali que as referências são.
Se inscrevam no canal, pessoal, para continuar tendo essas discussões. Eu vi a dica do membro aqui dizendo, pô, peça pra se inscrever.
É, os caras dizendo o que a gente tem que fazer, porque a gente é ruim nisso.
Cara, por favor, se inscrevam aí até o final do ano. Se a gente fizer 1 milhão de inscritos, nós vamos sortear 100 assinaturas de conteúdo completo do Brasil
Paralelo. Pra quem tá chegando agora, talvez tenha gente, pessoas chegando agora, nós estamos fazendo um resumo da regra 3 do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, que é um programa semanal que a gente lançou faz 2 semanas, acho, para trás, que a cada semana a gente analisa uma das regras, né, faz um resumo de uma das regras do livro, depois a gente vai pegar outros livros e tal, que é uma forma da gente manter esse contato constante aí com novos conhecimentos.
Qual é a discussão aí, Henrique?
Alguém colocou, esqueci o nome da pessoa, peço desculpas, colocou que aquela frase que eu acabei de colocar, pô, as referências não são de esquerda, né? E ele citou as referências que não seriam de esquerda, ele colocou Nietzsche, Jung e Orwell, eu acho. Uhum. E o pessoal começou a discutir se são ou não são, né? Muitos estão dizendo aqui, não, Nietzsche é de esquerda, porque disse que matou Deus, que disse que ia matar Deus, ou disse que Deus está morto. O Jung também, não sei se é de esquerda ou de direita, alguém disse, claro que são. Não que nós sejamos aqui especialistas para entrar nessa
discussão. Vou dar o carteiraço aqui para me cobrarem, vai vir aí a loucura depois. Nietzsche não era um esquerdista do ponto de vista político, ele era um esquerdista do ponto de vista mentalidade revolucionária. Então, se tu entender isso como revolução, ele podia ser esquerdista. Jung, não conheço a biografia para falar. Orwell foi socialista, abandonou o barco. Por isso que ele escreveu lá tudo que escreveu.
O Jung, do ponto de vista político, é mais complicado falar. Eu não considero ele um esquerdista, porque ele era muito conservador na sua análise. Então veja bem, eu entendo ele como um conservador, como um cientista conservador. Ele não se propôs, eu acho que diferente do Freud, a fazer grandes sistematizações sobre o ser humano. Uhum. A grande sistematização dele é o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Na verdade, é só um conceito para dizer o seguinte, olha, tem alguma coisa que a gente compartilha.
A obra dele não me parece que ele disse em nenhum momento.
E o que eu queria dizer é o seguinte, que a obra dele, inclusive, hoje a gente faz uma análise muito rica, ainda acho que pouco discutido na sociedade, a gente discute isso aqui bastante aqui dentro, e aí você faz uma análise muito rica do que significa a mitologia, o que significa a mítica das grandes histórias, dos grandes clássicos, né? O que é uma história que leva a uma harmonização, o que não é. E hoje tem grandes pensadores, principalmente o Joseph Campbell, que, o próprio Peterson também, né? Que já estuda um pouco a relação que o ser humano tem com essas grandes histórias, com esses grandes mitos clássicos e tudo mais, o quanto isso ajuda a uma elevação de espírito. E, na verdade, o grande sistematizador dessa história dos arquétipos e dos mitos é o Jung. É o psicólogo que fez essa conexão. Qual a conexão da psique humana com os mitos? Então, acho que ele contribui muito, inclusive, para o conservadorismo, nesse caso.
Perfeito. Eu só queria trazer mais um parênteses ainda sobre isso, que ele cita aqui, a gente falou de Nietzsche, ele também fala de Dostoiévski. E aqui é uma definição do próprio autor, não teria como ser minha, obviamente. Ele faz um... Não, porque eu não li, né?
Agora tem o homem do subsolo agora.
É só o homem do subsolo. Mas eu só tô trazendo o que ele mesmo traz nesse livro aqui, em relação à comparação de Nietzsche e Dostoiévski. Pra quem não sabe, Dostoiévski influenciou muito o pensamento de Nietzsche, né? Dostoiévski veio antes de Nietzsche. Sim. Influenciou bastante, vocês podem perceber que tem uma linha parecida ali de cosmovisão. Mas ele faz uma ressalva aqui nesse livro, o Jordan Peterson, que na visão dele, Dostoiévski transcendeu Nietzsche, transcende, mesmo tendo vindo antes, mas o pensamento dele, na visão do Jordan Peterson, é mais transcendental, digamos assim, porque o Nietzsche, de uma certa forma, ele entende que o homem, ele quase coloca uma coisa propositiva em relação ao super-homem, né? Que ele pode, digamos assim, escolher as suas crenças. Uhum, e o Dostoiévski, ele entende que não, que o homem não escolhe as suas crenças. Tem uma diferença.
Cara, até me sinto à vontade, a gente tem que fazer isso aí, porque são dois autores que eu estudei bastante, que eu gosto. É raro ter um autor que estuda mais de um livro, sim, né? Sim. Na minha opinião, pelo menos. Uhum. E os dois eu curti muito em fases diferentes da vida. O Nietzsche e o Dostoiévski. E até tô começando a ler uma biografia do Dostoiévski agora, que tá foda encarar, mas enfim. Tá difícil, mas vamos lá. Cara, o Dostoiévski é um outro nível. É bizarro, porque ele faz uma filosofia muito mais complexa, no sentido de boa, não no sentido de elaborada, do que o Nietzsche, com arte, cara. Entende? Enquanto o Nietzsche fica lá proselitando um monte de coisa que parece assim, ó, cara, o Nietzsche tu lê, tu pensa assim, ah, acho que eu concordo com isso, acho que eu não concordo com isso, sabe? Pô, que paulada ele me deu aqui. Se bem pensar, isso é uma verdade. O Dostoiévski tu lê, velho, com um nó na garganta, porque ele tá te invadindo e te deixando, cara, falando assim, ó, meu, tu é um bosta, velho, olha o que acontece contigo, sabe? E ele tá fingindo um diálogo que é teu, o tempo inteiro. E claro que ele tem o segredo de levar todo mundo as últimas consequências de uma ideologia, né? Uhum. Então,
O Arthur falou uma coisa legal aqui, Lucas. Corroborou contigo, falou assim, ó. Freud definia Dostoiévski como a voz do sangue.
Cara, ele é totalmente anormal, cara. Porque tem gente que diz que Dostoiévski pariu Freud, pariu Nietzsche, pariu toda essa galera e pariu o século XX. Uhum. Porque ele foi o cara praticamente mais lido na Rússia, no negócio. Ele é um cara que era socialista, é isolado na Sibéria, cara. Quase enxerga a morte. Parece o Clube da Luta, os caras executam ele... Como se fosse executar, só que era uma pegadinha do rei com ele. E aí fala assim, tu não vai morrer. Só que depois de dar o tiro, com a arma vazia. E manda o cara para não sei quantos anos, mais de uma década, de trabalho escravo na Sibéria, no gelo, velho. E aí ele volta menos socialista. Ele volta bem menos socialista.
O... Então tem que fazer um especial sobre
o Dostoiévski. Cara, vai toda essa loucura. Só que o ponto mais importante, só para não deixar fugir aqui, que eu queria deixar claro, é que nesse ponto de que é esquerda, que é direita na arte, eu queria fazer duas provocações. Primeiro, não abandona um artista, a menos que ele esteja fazendo panfletagem política, porque tu acha ele esquerdista. Porque tu pode te deparar com o Oscar Wilde, que está falando de desigualdade, de ricos e pobres, e perder o cara, porque tu acha que isso é a essência da obra dele, enquanto é um dos maiores gênios da literatura, da história. Então, cuidado com esse tipo de separação. Claro, não deixa ninguém ficar fazendo panfletagem também por meio do negócio. E, cara, enquanto direita e esquerda, tanto Dostoiévski quanto Nietzsche, o Nietzsche mais revolucionário, o Dostoiévski nada revolucionário, um conservador no estilo de fazer arte, cara, eles massacram com o ponto de vista da esquerda. Então essa esquerda moderna que a gente conhece, cara, é bizarro, assim, eles não dão espaço pra nada. O Nietzsche ia dizer que é todo mundo, ele ia ser processado pelo LGBT aqui, porque, cara, ele ia ficar de cara com essa sociedade que a gente tem hoje. E o Dostoiévski ia dizer que nada mudou.
Não, essa esquerda moderna nossa é uma geração de frouxos, né? O bando de frouxo, né?
Frouxo.
Fala a verdade, aqui, ó, é um bando de frouxo.
Jordan, cara. Peterson, cara.
Cara, a cada manchete é engraçado, porque agora virou um festival de manchetes, né? Imprensa com a eleição do Bolsonaro aqui. Festival de manchetes é toda hora um vitimismo. Ai, Bolsonaro disse, ai meu Deus, que não sei o quê, né? Acaba com o Ministério do Trabalho. Meu Deus, agora vamos perder os nossos empregos, porque afinal de contas, o nosso sustento depende de um ministério. A minha vida, o meu trabalho depende
do nosso
de uma
pai
porra
estado,
de um burocrata.
Porque eu não tenho capacidade de fazer
isso. É uma geração de frouxo. Uhum. Quer dizer o seguinte, o Lucas Montezuma aqui, ele respondeu aqui dizendo, né? Lucas, eu falei de Nietzsche de ser esquerdista exatamente nessa situação de mentalidade revolucionária, então... Tá em linha, o pessoal tá bem
estudando
bastante, né? E ele. Legal. E legal que olha aqui.
Pô, tô gostando do público, cara.
Não, ele aqui, ele
tá
falou fiado, aqui, ó, cara. Antes da live terminar, parabéns pela sua aula no núcleo de formação. É sensacional, Lucas Perrugi.
Então, pô, obrigado aí, cara. Tá... Fico felizão.
Que bacana.
Tem bastante comentário legal aqui.
Outro livro importante para o Jordan é O Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Cara, verdade. É muito forte e importante para qualquer um também. Peguem essas referências. Tudo que tá rolando aqui nos comentários é alto nível. Escola dos Deuses, o Gulag. Cara,
falando de Gulag, esse livro ele usa muito, né, analogias com os Gulags. Enfim, chega uma hora do livro que ele só fala disso quase, né? Tudo é uma referência, é uma analogia. Livro. Enfim.
Cara, como é que ele termina o
capítulo? Vamos segurar. O Ghost Recon Produções aqui botou entre aspas. Vamos segurar na mão do amigo. Cara, isso é a coisa mais frouxa que existe.
Vamos segurar na mão do amigo. Cara, imagina. A humanidade é feita na guerra, velho. Soco na boca de dinossauro, cara. Não é? Vamos segurar na mão.
Será que o Peterson tá acompanhando toda essa narrativa da eleição brasileira? Eu gostaria de ver uma análise dele sobre isso, nem que fosse pra rir um pouquinho, né?
Faz 4 mil anos que os homens vão pra guerra, cara. Cara, se tu te acha comunista, dizendo vamos dar as mãos porque essa é a tua estratégia, Lenin teria vergonha de ti, cara. Teria que falar assim, pá, puta merda, não tinha como dar certo.
Cara, isso. E sabe o que é o mais engraçado? Ó, a gente achando que ia fazer uma live curta, né? Aí começa a entrar um monte de assunto. Mas o que eu acho mais engraçado é uma frase que eu escutei muito na eleição dos esquerdistas, que é assim, não, isso é uma luta, não é entre direita e esquerda, é entre a humanidade e a barbárie. Será que eles sabem o que foi que distanciou nós da barbárie?
Entrega pra esses babaca administrar o planeta pra ver o que acontece. Fala assim, ó, então tá, agora então vocês que vão nos fornecer tudo. Diz
não,
aí como é que é.
Não, não, faz o seguinte. Larga no meio da Amazônia. Ai, Amazônia, então tá.
Floresta
larga no meio da Amazônia. Vamos ver o quanto de barbárie eles vão ter que... Eles vão fugir de quanta barbárie.
O Arthur tá muito afiado. Só pra galera saber, os soviéticos inventaram os campos de concentração. Leiam Arquipélago Gulag. Sim,
muito
e
bom.
Assistam o documentário The Soviet Story. Pra gente que gosta de documentário, fala desse mesmo tema dos nazistas.
O Lucas, uma pergunta aqui, ó. Acho que como tem Nietzsche e Dostoiévski, tô mais recomendado pra...
Caraca, agora fiquei
por com qual autor ou tipo de filosofia eu começo? Freud, Nietzsche, Dostoiévski, quem?
Cara, Freud, sei lá, eu tentei ler.
Eu acho bom Freud, mas eu...
Sei lá, teoria... O que eu quero dizer, cara? É, vai o que te der prazer. Parece um conteúdo merda, assim, que eu tô falando, sabe? Mas, assim, quantas vezes na vida alguém me diz, ah, tu tem que ler tal coisa? Imagina, no Brasil Paralelo, o dia inteiro é isso que acontece com a gente.
É muita coisa, assim, sei, é muita coisa pra estudar. Eu digo por... Eu, assim, o meu perfil, eu não sou um grande... Eu acho que o Lucas lê mais que eu. Não sou... Mas teve algumas coisas que eu me aprofundei muito, justamente esse conselho que o Lucas deu. Peguei umas coisas que eu gostava muito... Cara. Jung, eu estudei Jung, li vários livros do Jung, li acho que uns 4, por causa justamente que eu fui, assim, o que eu gostava muito de filme, daí eu comecei a querer entender o que, que tinha por trás do Star Wars, daí encontrei Joseph Campbell, daí eu fui pro Jung.
Então, vou citar aqui, o Olavo fala um negócio no Coffee, não é ele que fala, ele busca vários professores como, que são referências, assim, teóricos da educação. Cara, descobriram depois de um monte de pesquisa uma coisa magnífica e óbvia. Fizeram um monte de coisa pra descobrir o óbvio. As pessoas só aprendem aquilo que elas querem aprender. O que elas não querem aprender. Lembra da escola, tu que tá em casa aí. Lembra da escola, o que, que tu aprendeu? É uma coisa que outra que tu vai lembrar. Então, pega onde tá o teu interesse e vai. Quer saber dos três qual eu acho melhor? É a opinião pessoal minha. É o melhor, assim, no sentido de literatura, é o Dostoiévski. Esse cara tá muito à frente de Freud e tá muito à frente do Nietzsche, porque ele insere a realidade humana dentro de uma arte. E cada frase dele tem um caminhão de significado. O que, que tá rindo aí? O que, que os caras estão mandando?
Falando bullying.
A Gás Engano, não sei quem é. Mandou uma coisa engraçada aqui, ó. Uma história meio politicamente incorreta, mas foda-se.
Lá vem.
Não, é... Gás Engano aqui,
ó. Pode ser, não sei. É,
sabe
a origem do Ninguém Solta a Mão de Ninguém? Esse era o grito de pavor que ecoava nos barracos improvisados onde funcionava o curso de Ciências Sociais da USP nos anos do chumbo. De noite, quando as luzes das salas de aula eram repentinamente apagadas, os estudantes buscavam as mãos uns dos outros e se agarravam ao pilar mais próximo. Politicamente correto.
Lê o cara que perguntou, fiquei pensando que eu fui meio pau no cu de não dar uma resposta, sabe? O cara quer. Cara, faz o seguinte: vai lá e lê o conto A Dócil do Dostoiévski. É um continho curto. Se gostar, segue baile. Se não gostar, não tem nada no calhamaço de 500 páginas que não tá no continho de 20 páginas. Se não gostar do conto de 20 páginas, não tem nada para ti no livro. E vamos cada um no seu tempo. O Arthur mandou aqui, ó. Freud é importante. Ele foi o ideólogo da revolução sexual que acabou com as bases da civilização ocidental. Paulo Adão, recomendo ver A Erosão do Paradigma da Subjetividade, que inclui Freud e inclui Nietzsche.
O Cássio perguntou aqui qual a opinião do Jordan Peterson a respeito do cristianismo. Não é nós que vamos te dar a melhor resposta aqui, certamente.
Medo de inventar.
Procura, acho que a melhor opção
ele tem um curso inteiro sobre a Bíblia, né?
Não, ele é fantástico. Procura no YouTube, tem uma série de aulas dele sobre a Bíblia, mas tem também vários vídeos curtos, específicos falando. Aqui nesse livro, ele fala bastante ao longo de todo o livro, ele vai usando a Bíblia como referência em vários momentos. Uhum. Ele, se eu não me engano, se me corrijam aqui, ele não se autodeclara cristão.
Não,
né? Ele
não que eu tenha visto. Eu vi o curso dele da Bíblia, e ele não se declarou lá. Então, ele parece estar...
Eu diria o seguinte, ele é um ótimo investigador do cristianismo, da Bíblia, um estudioso, usa como referência para tudo que ele fala aqui, considera de importância máxima a religião e o cristianismo como uma crença compartilhada na sociedade que gera mais estabilidade, gera mais previsibilidade entre as pessoas. Mas talvez por essa não sei porquê, mas ele não se declara, não é necessariamente um cristão, não segue a doutrina, não se declara, e tal.
Não sei o que ele é, mas ele não se declara. Uhum. Pelo menos no que eu vi, tá? Eu vi várias palestras dele, vários vídeos. E livros, o livro só um, na verdade, porque o outro eu não li. Vamos lá.
Lucas Santana, como eu posso trabalhar com você? Se for de Porto Alegre, acho que mais fácil, né? Se não for também, dá pra ser, mas manda um e-mail pra qual e-mail pode mandar?
contato@brasilparalelo.com.br
contato@brasilparalelo.com.br
Inimigo Público. 3 livros do Dostoiévski que vale o peso, literalmente, toda a obra do Nietzsche. Eu vou provocar. A tradução da 34 do Karamazov, que são 2 volumes, além de literalmente equivale a toda a obra do Nietzsche, também intelectualmente. O que tá lá não tá no Nietzsche. Tá lá todo o Nietzsche, antes do Nietzsche, e ainda já tá a antítese do que o Nietzsche está propondo. Porque Deus está morto, tá no Irmãos Karamazov. Uhum. E toda a obra do Nietzsche vai terminar nesse troço.
Ó, alguém falou aqui que ele já se declarou sim, mas não o é de forma ortodoxa.
Não sabia.
Legal, legal.
É, pra terminar o capítulo aqui, ele termina, né, com o título Um Acordo Recíproco. Então, só pra mini retomada, ele abriu o capítulo fazendo storytelling, de que ele percebeu que as pessoas não queriam buscar o mesmo desenvolvimento ao longo da vida. Ele estabelece a pergunta, o que que diferencia um do outro. E aí ele dá pedrada em pessoas que se conformam, em que fingem que serão injustiçadas e ostentam os pequenos fracassos como injustiça do mundo, para justificar o fracasso num todo. Ele vai dando pedrada nas pessoas que tentam amparar essas pessoas por vaidade, ou por não querer assumir responsabilidade, ou por não aceitar a levantar régua, né? Ele dá pedrada também nas pessoas que se juntam por se sentirem fracas, e ele vai dizer, tá bom, eu dei pedrada em todo mundo, mas calma aí, tem um jeito. E ele fala um negócio que é meio politicamente... Não é politicamente correto, mas é meio tabuzinho. Uhum. E eu acho massa o jeito que ele fala. Ele fala assim, ó... Lealdade não é o mesmo que burrice. A lealdade deve ser negociada, justa e honestamente. A amizade é um acordo recíproco. Você não fica moralmente obrigado a ajudar alguém que está fazendo do mundo um lugar pior.
Ah, perfeito. Porra.
Cara, é muito tabuzinho, perfeito, velho, porque você cria uma coisa... Ah, é porque a lealdade, porque
a amizade... Ah, meu amigo de infância.
Meu amigo de infância. Cara,
é aquela coisa assim, velho. Amigos para sempre, aquela coisa assim, né?
Eu gosto muito disso que ele usa várias vezes no livro, que em última análise... Cara, essa pessoa que está fazendo do mundo um lugar pior.
Ponto. Esse é o critério.
É isso. Em última análise, o que essa pessoa está fazendo é deixar o mundo pior, velho.
Aí olha só o que ele fala.
Essa
frase para mim é nós três, tá? Essa frase para mim é nós três, sério. Aí ele fala isso, que tem que se negociar, depois ele fala... É correto e louvável associar-se com pessoas... cujas vidas seriam melhoradas se a sua vida melhorasse. Cara, é perfeito. Ele fala que é correto, é perfeito, entende?
Cara, estamos tudo fudido junto aqui.
Se junta com pessoas que, caso tu melhore, elas melhorem também. Porque aí a coisa...
O pessoal tá pegando teu pé aqui.
Meio tabuzinho. Tabuzinho. Foi de propósito, foi cutucado assim.
Tabuzinho.
Que é um tabuzinho, né, cara? Ai, não, a lealdade pra mim é muito mais que isso. Cara, então vai ler o diálogo de Platão e Sócrates sobre amizade pra ver se é fácil, cara. Não é? É estranho o conceito. É um
conceito constante.
É um conceito constante. Não vem com esses textos prontos de esquerdista pós-moderno. Cecília Meirelles ali, que leu é o máximo que o cara foi. Eu gosto de Cecília Meirelles, mas é o máximo que o cara foi. Falando... A amizade é linda, é compromisso, mas também é paixão. Não, vai com esses troços, cara. Não, pelo amor de Deus.
Vida real.
Vida real, meu. Antídoto pro caos. E aí ele fala isso e ele também fala o seguinte, né? De se associar com pessoas que também melhoram. É, e as pessoas que não almejam alto não vão tentar que tu melhore. Elas vão oferecer um cigarro, um espumante, uma cerveja, um ex-alcoólico, etc. Né? Elas farão... Essa frase aqui é muito provocativa também. As pessoas que não querem a vida melhor, elas farão um pouco de sua conquista alardeando uma conquista passada dela, real ou imaginária. Cara, é puta, que baita negócio.
Meu, acabei de ter uma ideia. Vamos fazer
um... X na mentalidade.
Vamos fazer um link na Amazon lá, cara, ganhar uma comissão.
É verdade.
O cara chegou aqui e falou, cheguei há pouco, a compra do livro vai estar na descrição. Pô, nós estamos de bobeira aqui, em vez de vender o livro. Vender esse livro. Acho que deve ter tipo um programa de afiliado da Amazon, né?
Deve ter, vamos entrar nessa.
Pô, já, nós já teria vendido o quê? Uns...
Alguns?
Uns 20 livros, sei lá.
Alguns. Tomara que mais.
Tomara que mais, 20 e pouco.
Aí ele vem aqui, ó. É por essa razão, eu adoro quando vem essa questão de cultura, porque eu não sabia que a escultura do Michelangelo significava isso, e eu aprendi aqui. Uhum. Então eu curto muito quando tem esses intertextos assim, sabe?
E tem pra caramba.
É por essa razão que todo bom exemplo é um desafio fatal e todo herói um juiz. Davi, a grande escultura perfeita de Michelangelo, clama a quem observa: você poderia ser mais do que você é.
Cara, ah, foda, muito hein, boa. Velho. Muito
boa, muito boa. Você atua como Abel para Caim.
Teve alguém que falou uma coisa aqui que eu achei engraçado. USP, IFSP, UNIFESP, não sei citar todos aqui, estão um lixo. Tive que desistir de um curso que o professor estava fazendo militância ao invés de cumprir a ementa. Não que se ele fosse cumprir a ementa também fosse muito bom, né?
É, fora, cumprindo acho que talvez seria mais militância
talvez
ainda.
Talvez fosse mais militância ainda, né?
Mas voltando aqui rapidinho, que acho que isso aqui talvez... Aqui eu parei, aí eu não consegui ler o último parágrafo, porque às vezes eu preciso parar um pouco assim, deixar digerir para terminar, porque isso aqui é uma pedrada que é o seguinte. Você os lembra que eles pararam de se importar não por causa dos horrores da vida, que são inegáveis, mas porque não querem carregar o mundo em seus ombros, onde ele deveria estar.
É o famoso Atlas lá,
é
né,
o famoso cara? Atlas.
Pô, tem bonito isso aí pra caralho em Nova York, na Grécia, em tudo que é lugar. Porque... Você ganhou o mundo nas costas, cara.
Acho que vale dar o um spoilerzinho desse parágrafo final aqui inteiro, porque eu acho que ele sela a mensagem. Onde ele deveria estar. Não pense que é mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que das más e prejudiciais. Não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal. É preciso força e ousadia para estar ao lado de uma pessoa assim. Tenha um pouco de humildade. Tenha um pouco de coragem. Use o seu juízo e proteja-se da compaixão e piedade totalmente desprovidos do senso crítico. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você.
Se inscreva.
Encerrado por aí, pessoal. Se inscrevam no nosso canal. Obrigado por nos acompanharem hoje. Estava muito divertido. Obrigado pelos comentários. Altíssimo nível. Para quem viu aqui também ao longo da live o livro Entre Mitos e Verdades, subtítulo A História do Regime Militar. Ele acompanha aí a obra que está sendo produzida do Brasil Paralelo sobre o regime militar. Vamos lançar um documentário em breve, agora em dezembro, metade de dezembro.
Aqui ele está fisicamente, mas vocês podem baixar ele em versão digital. Está disponível gratuitamente. Tem o link, não sei se está aqui nessa live ou em algum lugar. A gente pode postar aqui depois nos comentários. Mas se entrar no brasilparalelo.com.br, em algum lugar você vai poder baixar.
Agora, se tu entrar no canal aí e ver os vídeos, deve ter o trailer do...
Olha, tá sensacional esse book, né? É um resumo, assim, de mais ou menos aqui, umas 20, poucas, 30 páginas, mais ou menos.
67
páginas.
67.
Tá, é que ele era 30 páginas, daí na diagramação ele ficou 67. Uhum. Mas é como se fosse 30. E, cara, é impressionante, assim. É um resumo que desmistifica muito, assim, mitos e verdades do período, um período tão polêmico. Então, acho que vale muito a leitura. E depois, obviamente, o capítulo que a gente vai lançar aí no final do ano.
Então, isso aí, galera. Sexta-feira de noite, estamos encerrando. Hoje é dia de Jordan Peterson, reflexão e filosofia. Valeu.